Senhor presidente, senhores parlamentares, depois de amanhã, ou melhor, na quinta-feira, inicia-se finalmente a Copa do Mundo, que o Brasil, ao longo desses 5 anos, vem tratando, cuidando, fazendo, deixando de fazer, mas é manchete permanente. Não há dúvida que, dentro dos acontecimentos que atraem a atenção do mundo inteiro, a Copa do Mundo é um desses eventos. O esporte mais praticado, mais apreciado por todos, chega a ser impressionante o poder, a força que a FIFA tem e o grau de comunicação, de penetração que ela tem pelo universo inteiro. A televisão vem mostrando as chegadas das delegações, são 34, e, na verdade, o Brasil hoje é uma concentração mundial que atrai a atenção e as manchetes. E as televisões, a partir de quinta-feira, estarão sendo transmitidas para praticamente países do mundo inteiro. Ao longo desse tempo, é intenso debate que se faz no Congresso, na sociedade brasileira, em torno da Copa. Dizem que o Brasil é o capital mundial do futebol. Pode ser, pode não ser, mas dificilmente se encontrará um país onde a população aprecie mais o futebol do que o Brasil. O Congresso Mundial da FIFA decidiu fazer um mega progresso, um mega plano de espetacular de realizações, fazendo com que seja, como diz a presidenta, a Copa das Copas. Governo e oposição, independente de governo e de oposição, várias são as manchetes positivas que se pode analisar em função do evento e várias são as manchetes negativas que se pode fazer. Estados modernos, bonitos, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio, pelo Brasil inteiro. Obras inacabadas, prometidas, garantidas, que não chegaram a bom tempo. O que eu quero analisar é que quinta-feira começa o Congresso. O jogo de inauguração no estádio do Corinthians não foi um bom início. E as manchetes e as notícias que estão circulando também não são um bom presságio. É natural que o governo esteja querendo faturar de tudo que é jeito. É natural que o governo, nas vésperas de uma eleição, um congresso 2, 3 meses antes da votação, queira somar pontos para o governo. E é natural que a oposição esteja vendo os erros, a falta disso, a falta daquilo, inaugurado o aeroporto de Brasília, uma maravilha, 3 dias depois chove dentro do aeroporto. As críticas são naturais e os elogios também. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, é que acho que o que vem sendo noticiado de preparativos para os dias da Copa, protestos, cara pintada, demonstrações de revolta. Eu sou um senador independente, mas acho que não é bom. acho profundamente prejudicial colocar uma questão desta, em que é o Brasil que está na análise e os preparativos que se estão a imaginar. O governo já se preparou, inclusive com homens cujo aparato parece que eles vieram de outro planeta. O governo está se preparando para o que der e vier. Não apenas as polícias civis e militares, mas as forças armadas estão de prontidão. Precisa o número que precisar de Marinha, Aeronáutica, Exército, estão preparados. E isso é muito ruim. Olha, podemos ter as nossas desavenças, e são enormes. Podemos ver as críticas à presidenta, e são imensas. Agora, por exemplo, a presidenta inaugura uma obra dia por dia. Essa tese de que a campanha só vai começar em 5 de julho é uma piada. Que a presidenta se movimenta, leva todo o aparato. Havia 1, 2, 3, 4 para fazer as suas inaugurações. Que se critique. Mas daí a se movimentar, preparar uma ação de protesto, de rebelião, acho profundamente negativo. Preparar exatamente para o início da partida, às vésperas do início da partida, na frente do estádio, concentração de protesto, com toda sinceridade, não acho que é a maneira de fazer política. Não acho que é a maneira de agir. Não acho que é a maneira de protestar. Não soma para ninguém, nem para a oposição. Eu vejo amigos de oposição que chegam a torcer. Outro dia estavam vendo que se o Brasil sair primeiro ou segundo da chave dele, da chave com quem ele vai concorrer, ele vai poder pegar a Espanha ou a Holanda. Então já dizem, tomara que pegue a Espanha e perca para a Espanha. Eu não acredito. Acho que isso é coisa de véspera de campanha, véspera de futebol. Mas até se quiser, eu não estou discutindo. No Rio Grande nós temos muito disso. Se o cidadão é gremista, o Internacional pode jogar com o inferno e eles vão torcer para o inferno contra o Internacional. Mas eu não acredito que esse seja o problema. O problema, senhor presidente, e eu faço um apelo veemente à própria imprensa, que está cumprindo o seu papel, divulgando, analisando, publicando, noticiando, prevendo, mas a própria imprensa, no sentido de evitar que isso aconteça. Aos partidos de oposição, no sentido de não colaborarem para que isso aconteça. O que impressiona é saberem que a discussão entre grupos que se estão preparando para isso, com um grupo de presidiários, grupos organizados lá na penitenciária de São Paulo, estão fazendo trama para trabalharem junto. É difícil acreditar, mas é bom prevenir. Acho que a Copa do Mundo poderá ser um evento muito importante para o nome e para o prestígio do Brasil. E isso é bom. Acho que da maneira com que cresceu, com que se desenvolveu 34 países do mundo inteiro, transmitindo para o mundo inteiro, o Brasil será conhecido. O Brasil será respeitado. E nós todos ganharemos com isso. Pode a Copa do Mundo ser o maior sucesso. Pode o Brasil ser heptacampeão. Eu não acredito que 2 meses depois, na hora da eleição, esse será um fator de determinação de que a senhora presidenta ganhará a eleição. Como também não acredito que, se for um fiasco a Copa do Mundo, se a anarquia que se está a anunciar, isso significará que a presidenta perderá a eleição. Claro que a influência, que a paixão, que a luta, mas terminado 2 meses é o suficiente para a cabeça voltar ao lugar, esfriar e se voltar de acordo com a consciência. É por isso que eu me preocupo. Eu me angustio. Esse mês de junho, que faz um ano do junho do ano passado, quantas vezes vinha a essa tribuna chamar a atenção, estimular e felicitar os jovens, porque saíram às ruas, saíram desde a defesa das causas, como passagem escolar, 20 centavos, até a defesa das causas da dignidade, da ética, da moral, até a defesa da causa de uma ação que foi popular, um projeto popular, 1.700.000 assinaturas, que é a ficha limpa, que a mocidade na rua pressionou esse Congresso e esse Congresso votou. A mocidade na rua agiu, movimentou, foi lá para o Supremo e o Mensalão não foi fregasco. O Mensalão fez o que tinha que fazer e puniu quem tinha que punir. Um ano faz desses movimentos. E a imprensa tem publicado, analisado, inclusive, jovens que participaram, perguntando a eles o que eles farão agora, neste junho. Uns desiludidos, outros assustados. Mas o que se vê é que os jovens que realmente estariam se movimentando no sentido desse arrasta a multidão não são propriamente os jovens na luta pelo ideal da sua pátria. Assim como quem pega o metrô e leva 2 horas da cidade onde mora para chegar ao seu local de trabalho, e quando não tem o metrô, fica alucinada, caminhando, sem saber para onde vai, o que fazer. É claro que o trabalhador que trabalha no metrô também chora pelo seu salário, que é um salário melhor. Mas daí, a aproveitar um momento que nem esse da Copa do Mundo, quando a nação está inteiramente unida no sentido de somar o que é de melhor, fazer uma greve e levar essa greve, mesmo sendo a decisão já tomada pela justiça, salário já acordado entre os dirigentes sindicais e os dirigentes dos trabalhadores na justiça trabalhista, não cumprida a decisão, a justiça trabalhista declara a greve ilegal. R$500.000 por dia de multa se não cumprirem. A justiça e o governador dizem que, se fizerem greve, estão cometendo um ato ilegal e podem ser demitidos por justa causa. E no meio disso tudo as coisas continuam. Aonde que querem chegar? Aonde que querem chegar? O acordo foi feito. O sindicato aceitou. não foi cumprido pelos trabalhadores. Nova reunião, nova discussão. A justiça diz que a partir daí a greve é ilegal. Se não voltarem ao trabalho, multa de 500 mil por dia. Se não voltarem ao trabalho, podem ser demitidos por justa causa. Não é hora de parar para pensar? Parece que alguns querem, é hora desta hora, deste momento, na véspera de iniciar o campeonato, trazer essa baila, uma questão dessa natureza. E as pessoas que estão agindo, se movimentando, marcarem as reuniões para frente dos estádios, no dia do jogo e na hora que inicia. Não é bom. Ninguém está buscando o melhor com isso. Os trabalhadores terão a vida inteira para lutar pelos seus direitos e nós defendemos o direito que eles têm de lutarem por aquilo que eles têm direito. Mas a nação, no seu contexto, tem direito a viver o momento que está vivendo. E não é possível que, de repente, se fosse pelo desejo de alguns, rompeu uma explosão de raiva, de briga, de quebra-quebra e tudo mais, a ponto de suspender o coisa parecida, os jogos. Eu sempre defendi o direito de greve, na rua, em praça pública, no Congresso. Acho justo, acho que os direitos dos trabalhadores têm que ser absolutamente respeitados. Tenho restrições enormes ao serviço de transporte coletivo, principalmente em alguns lugares, em alguns determinados setores, onde os empresários das empresas de transporte se juntam. Em vários lugares não há a devida liberdade e seriedade na fiscalização, na escolha, na seleção. E muitas vezes o preço da passagem termina subindo com prática vil, ou de Câmara de Vereadores, ou de funcionário de governo, tudo mais. Eu sei que isso é real. É um debate que não terminará aqui. Mas nós temos tempo. Não precisa ser agora. É o apelo que eu faço com toda sinceridade. Acho que o Lula foi de uma vaidade quase doentia. Presidente da FIFA, quando começaram a culpar a FIFA por causa disso, por causa daquilo, ela disse: não, nós queríamos fazer o campeonato mundial, que nem era. Se eu não me engano, era 12 sedes. Se dependesse do presidente da República, ele queria em todas as capitais de Estado. O Lula queria fazer um Estado em cada capital de Estado. Nós é que não concordamos, nós da FIFA, diz o presidente. Eu concordo. Está errado. Eu concordo na promessa exagerada. Eu, por exemplo, não vejo por que construir o estádio do Corinthians. Só porque o Lula era do Corinthians? O estádio do Morumbi estava ali, era só fazer uma reforma no estádio do Morumbi. Estádio preparado, 150 mil pessoas. Fiz essas reformas ali. Em Porto Alegre se terminou fazendo dois estádios. O Internacional, escolhido para ser o campo, reformou o seu. O Grêmio vai demolir, vai implodir um estádio de alto gabarito, 60 mil pessoas, construiu um estádio novo, uma arena nova, melhor que a do Inter, e vai implodir o velho. Como se nós fôssemos um país de milionários. E por aí aconteceu. Coisas erradas, sim, coisas erradas. Aliás, é uma das discussões que nós temos, que eu debati nessa tribuna. O governo queria aplicar a fórmula de fiscalização da construção, no geral, como fez no futebol, é um escândalo. Porque na construção de Estado, a começar pelo daqui, está todo mundo olhando e dizendo se gastou mais do que o dobro do que precisaria. Tudo isso é exato. Esse debate vai continuar. Tudo isso é correto. Mas daí anarquizar a Copa, daí a deixar uma imagem para o Brasil que vai atingir a nós todos, eu não acho justo. Sinceramente, eu não acho justo. Nem que somasse para mim, nem que somasse para o meu partido, nem que eu tivesse alguma vantagem de ordem político-partidária. Assim eu não quero. Juro por Deus que eu não quero. Eu acho que a nossa obrigação é o nosso país. E fazendo esse quebra-quebra, fazendo essa anarquia que eles querem fazer, vai terminar como? Podemos até perguntar, para perguntar. Não, mas se nós fizermos isso, vai terminar melhor? Não vai terminar melhor. Não vai terminar melhor. Eu tive no passado uma crise, não digo igual a essa, mas mais ou menos nesse sentido. Na ditadura, no auge, no duro da ditadura, tinha muita gente que queria ir para a barra. Vamos quebrar, arrebentar. Vamos largar bomba. Vamos fazer uma guerrilha, que nem o Fidel Castro fez em Cuba, e vamos derrubar o governo. Eu fui um dos líderes dos movimentos que fui contra. Até de covarde fui chamado. Não tem coragem. E eu dizia, não, medo eu não tenho. Mas vamos sentar na mesa e vamos ver quais são as chances que nós temos de ganhar. Exército, marinha, aeronáutica, governadores de estado, igreja, todas as igrejas, empresarial, burguesia, o americano ali do lado, estão todo mundo cercando nós. Nós somos quem? Cassação, tortura, violência, medo, terror, a grande imprensa, lavagem cerebral. Como é que nós vamos ganhar nessa terra? Vamos dar pretextos para eles virem, para bombardear, para matarem, para durar não sei quanto tempo. E nós, que éramos chamados de covarde, construímos a democracia nesse país. Exatamente com os jovens na rua. Exatamente sem derramar uma bala, sem matar ninguém, falando, debatendo, analisando, desmoralizando o processo, defendendo as diretas já, reunindo esse congresso desmoralizado que era, pois ele se reuniu e legitimou o processo, elegeu o Tancredo, fez a democracia e os militares voltaram para os quartéis e lá estão até hoje. Não, senhores, por amor de Deus, não pensem, quem está me assistindo, que eu estou preocupado com o prestígio da dona Nilva ou do doutor Lula. Não é essa a minha preocupação. Estou preocupado com o meu país, com o futuro do meu país. O Lula passa e a Dilma também. Vem a eleição, vem aí novos tempos e nova realidade. Mas o prestígio do Brasil no mundo, quem é o Brasil, quem somos? Que justiça seja feita, estamos crescendo. O Brasil é hoje muito melhor a nível de mundo conhecido do que era há 50 anos atrás. Hoje o Brasil é conhecido, é respeitado, é uma nação que tem lugar na economia, que tem lugar no campo político, que tem presença. E temos que somar para que isso cresça, para que isso vá adiante. Os homens passam, os partidos passam, mas o Brasil deve continuar. Eu estou chegando ao final da minha caminhada. Poderia até dizer que se dane. Não. Eu quero que a gente vá adiante. ainda que sobre palmas para o senhor Lula e para a dona Dilma. Eu quero que o Brasil saia melhor. Pois não, senador?
Senador Simão, eu quero me somar a esse seu sonho, seu apelo. Devo ter sido dos primeiríssimos a ficar contra a vinda da cópia para cá. Primeiros meses depois, eu manifestei que considerava um equívoco o país, precisando tanto de escola, investir numa operação de Copa do Mundo. De lá para cá, fiz críticas, especialmente aqui na minha cidade, no Distrito Federal, esse crime cometido pelo governador que fez esse estádio. Mas, a partir de agora, essa Copa não dando certo é um prejuízo muito maior para o Brasil do que todo o prejuízo que ela fará. O prejuízo está feito. Daqui a 20, 30, 50 anos, a história vai analisar, eu espero estar enganado, mas eu acho que vai concluir que foi o maior escândalo de prioridade equivocada da história do país. Maior de todos, eu acredito. Mas que digam que foi um equívoco na prioridade, que foi um equívoco na forma incompetente como as obras foram feitas, mas que não se espalhe no mundo que nós não fomos capazes de fazer os jogos acontecerem, serem transmitidos e assistidos por 2 milhões de pessoas, que, se eu não me engano, é a estimativa dos que vão assistir os jogos. O Brasil não pode correr o risco de passar para o mundo que nós, o povo, não somos capazes de nos comportarmos durante a Copa. Que o governo Lula e Dilma não foi capaz de fazer a Copa como prometeram, isso já está provado para nós. Agora, se trata de provar que o nosso comportamento de povo, esse aí exige que essa Copa funcione direito, que ela passe ao mundo a ideia de que o Brasil levou adiante a sua Copa. E depois que ela passar, eu convido o senhor, no dia seguinte, para a gente começar aqui a fazer o julgamento. O julgamento dos que trouxeram a Copa, sem nos consultar. Porque a gente critica muito o fato de ter vindo a Copa. A gente nunca critica o fato do Lula ter decidido isso sem passar pelo Congresso. Sem consultar, que eu saiba, nenhuma instância. Foi um instinto dele de que isso era bom. Uma irresponsabilidade com o povo. Depois que passar a Copa, a gente vem aqui e julga. Analisa, critica, mas até lá eu espero que cada um da gente se comporte. Nós não somos culpados de como isso vai ser ou não do ponto de vista do funcionamento, mas do comportamento do povo, sim. Eu espero que a gente tenha um comportamento digno e que colabore para que o Brasil fique bom na foto, pelo menos não pior do que já está. O estrago já foi muito grande. Não vamos nós colaborar para que esse estrago seja maior ainda. Vamos colaborar para diminuir o estrago que já foi feito, fazendo com que a Copa funcione bem, pelo menos no que se diz respeito ao nosso comportamento. Por isso, eu quero me somar ao seu apelo, sua manifestação. Agora, vamos fazer a Copa. Depois a gente julga os que cometeram a irresponsabilidade de trazê-la e os que cometeram a ineficiência de não administrá-la bem.
Eu agradeço muito o aparato de Vossa Excelência, porque o aparato de Vossa Excelência somou muito ao meu pronunciamento, completou e muito o meu pensamento. Realmente tem razão, Vossa Excelência. Uma coisa foi organizar a Copa. Outra coisa é realizar a Copa. E nós, realizando bem, apesar dos erros, estamos mostrando a soma do nosso povo. Porque é importante salientar, se alguma coisa de errado acontecer, de desgraça acontecer, ninguém vai culpar, nem lá no, o mundo não vai falar nem em Lula, nem em Dilma, vai falar em povo brasileiro, vai falar em Brasil, vai falar naquele povo brasileiro, naquela gentinha que fez isso, que fez aquilo. Quer dizer, não vai ser ali que o governo, que A, B ou C vai ser julgado. Então, nós temos que mostrar quem é o nosso povo. quem era a sociedade. Uma coisa que dava para fazer, se desse, se eu tivesse capacidade, eu diria, seria muito bacana, é que a sociedade organizada, essa mocidade que está encaminhando, ainda não tem condições de se organizar nesse sentido. Uma coisa seria bom. Não botar máscara, não pegar madeira, pau, ferro, não sei mais. Mas se caminhasse, fizesse uma organização pacífica, ordeira, de brasileiros, sem mais nada. Sem absolutamente mais nada. Viva o Brasil. Aí seria diferente. E tem razão, Vossa Excelência. Mesmo que o Brasil for hepta, e tomara que seja, o julgamento será feito. Do que foi feito e do que não foi feito. Do que está certo e do que está errado. Esse é um dos momentos que depende de nós. O governo, ele está até preparado. Não ouvi que algumas autoridades de segurança não estarão gostando que dêem umas brigas para mostrar força, para mostrar pretinho, para mostrar competência, para mostrar como eles estão aptos a, como no primeiro mundo, acabar com qualquer altercação. Por isso, eu apelo ao nosso povo, à nossa gente, e ao governo também, que a orientação seja das autoridades de segurança prevenir, mas que também não seja de exagero na hora de evitar. Afora isso, que Deus esteja conosco. E cá entre nós. Está tanta coisa que está dando errada no Brasil, bem que pelo menos nós merecíamos ganhar essa Copa do Mundo. E eu acho que valia a pena. Mesmo que tenhamos contra nós a torcida do Papa Francisco, que tenho certeza que estará torcendo para a sua Argentina. Aliás, falando em Papa Francisco, eu abraço meu abraço fraterno à sua santidade. O que ele fez, a reunião que ele fez no Vaticano, a capacidade, a genialidade de reunir Israel e o mundo árabe, e ficar ali, eu me perguntava, mas onde é que ele vai fazer a reunião? Na Capela Cristina? A empresa tinha publicado que ele ia fazer a reunião lá na um chão de hotel, outro chão de morada, que é onde ele está residindo, junto com os outros. Ele fez a reunião, jardins, onde não aparecia nenhum sinal, nenhuma cruz, nenhuma estátua, nenhum santo, nem coisa nenhuma. A natureza. E os três, em três cadeiras iguais, falando ao mesmo tempo, na sua língua, e dizendo que estavam apenas rezando. Rezando pela paz. Não fizeram tratativas, não discutiram, e o Papa fez questão de dizer, não estou entrando dizendo A, B ou C, o que deve ser feito. Apenas vão pedir ao nosso Deus que consigamos fazer a paz. Que Deus atenda o Papa Francisco nessa justa pretensão que é do mundo inteiro. Quanto ao futebol, o máximo que eu desejo a Sua Excelência é que a Argentina seja segundo lugar, depois do Brasil em primeiro. Muito obrigado.